Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, boa noite, senhores vereadores, vereadoras, boa noite ao público presente aqui ao plenário, bem como as pessoas que nos acompanham pelo rádio, através da Rádio Ternura, também pela nossa rádio web e também através das nossas redes sociais, pelo Facebook da Câmara de Vereadores de Bitinga. Eu solicito ao senhor secretário, vereador Célio, que verifique a presença de todos.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio, presente. Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando.
Presente.
Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Declaro aberta a presente sessão, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Aberto o expediente desta noite, temos 5 minutos para cada vereador versar sobre a ata da sessão anterior. Quem deseja falar sobre a ata? Não havendo vereadores para versar sobre a ata da sessão anterior, vamos à votação da ata. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco. Murilo.
Favorável.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Ata da sessão anterior aprovada. Eu solicito agora ao vereador Célio, como primeiro secretário desta casa, que realize a leitura dos documentos recebidos da senhora prefeita, documentos recebidos dos senhores vereadores e vereadoras e também documentos recebidos de diversos.
Projeto de lei ordinária número 142/2022, projeto de lei número 077/2022, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais ao orçamento vigente aprovados pela Lei Municipal número 5.297, de 27 de dezembro de 2021, destinados à manutenção da Secretaria Municipal de Administração e do Setor de Ensino Fundamental e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 143/2022, Projeto de Lei número 078/2022, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente, aprovados pela Lei Municipal número 5.297, de 27 de dezembro de 2021, destinados a suprir dotações orçamentárias insuficientes e da outras providências. Matéria recebida 494/2022, Ofício Executivo 980/2022, responde requerimento 383/2022 da vereadora Aline Sartori. Assunto, informações sobre a projeção de arrecadação do SAAE com a cobrança de água e esgoto dos prédios públicos. Matéria recebida 495/2022, da Prefeitura Municipal, o Ofício Executivo 978/2022, responde indicação 151/2022 dos vereadores Ricardo Prado e Célio Listão. Assunto, indicam o setor competente da Prefeitura Municipal a manutenção da canaleta d'água no cruzamento das ruas Francisco Lourusso com a Domingos Angelucci, na Vila Maria. Matéria recebida 499/2022, Ofício Executivo 981/2022, responde requerimento 423/2022 dos vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Poito de Rosa. Assunto, informações sobre a possibilidade de irrigar o campo municipal do ginásio de esportes Nicolão. Matéria recebida 500/2022, ofício executivo 982/2022, responde requerimento 429/2022 da vereadora Daniela Branco de Rosa. Assunto, informações sobre a possibilidade de instalar cobertura ou guardar todos os veículos da Guarda Municipal, da Guarda Civil Municipal, que se encontram estacionados no pátio do Pavilhão Permanente de Exposições, Dr. Licínio Ilmar de Oliveira Arantes, na parte interna do local. Matéria recebida 501/2022, ofício executivo 983/2022, responde requerimento 440/2022. Dos vereadores Ricardo Prado, Célio Listão, José Nilson Viana. Assunto, informações sobre o prédio onde está localizado o Centro de Controle de Zoonoses de Ibitinga. Matéria recebida 502/2022, ofício executivo 984/2022, responde requerimento 441/2022 dos vereadores Richard Porto de Rosa, Murilo Bueno e Marco Antônio da Fonseca. Assunto, informações a respeito do castra móvel de Ibitinga e sobre as realizações e castrações realizadas. Matéria recebida 509/2022, ofício executivo 986/2022, responde requerimento 417/2022 da vereadora Daniela Branco de Rosa. Assunto, informações da Prefeitura Municipal sobre os restos de construções que estão sendo jogados na rua Inês Soria Silva, no Jardim Santo Expedito 2. Matéria recebida 510/2022, ofício executivo 1076/2022, responde requerimento 420/2022 da vereadora Daniela Branco de Rosa. Assunto, informações sobre a reinstalação do parque infantil na praça próximo, onde foram inauguradas recentemente as casas do residencial Marli Arantes. Matéria recebida 511/2022, ofício executivo 987/2022, responde requerimento 421/2022, da vereadora Daniela Branco de Rosa. Assunto, informações sobre a grande quantidade de materiais reciclados depositados na Avenida Euclides Coleone, no Jardim Maria Luísa 1, na área verde, próxima à beira do rio. Matéria recebida 512/2022, ofício executivo 1077/2022, responde requerimento 422/2022. Da vereadora Janaína Bastos, assunto, informações sobre os furtos e exposição das fiações dos postes de iluminação do nosso município. Matéria recebida 513/2022, ofício executivo 988/2022, responde requerimento 424/2022 da vereadora Daniela Branco de Rosa. Assunto, informações sobre a fiscalização, bem como do cadastramento dos expositores da Feirinha do Artesanato, que acontece aos sábados em nosso município. Matéria recebida 514/2022, ofício executivo 1078/2022, responde requerimento 425/2022 dos vereadores Célio Oristão e Ricardo Prado e também Dr. Fernando Inácio e José Nilson Viana. Assunto, informações sobre a possibilidade de revitalizar a área do nosso Teto 2, localizada acima da Escola Municipal Delfina Gomes da Fonseca, na Vila Maria. Matéria recebida 515/2022, ofício executivo 1080/2022, responde requerimento 436/2022, dos vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Assunto, informações a respeito de possíveis melhorias na iluminação da Praça da Vila Isolina. Matéria recebida 517/2022, ofício executivo 1082/2022, responde requerimento 450/2022 da vereadora Daniela Branco de Rosa. Assunto, informações sobre a pavimentação asfáltica completa da Rua Francisco de Arruda, no Jardim Santa Clara. Matéria recebida 518/2022, ofício executivo 1083/2022, responde requerimento 454/2022 da vereadora Daniela Branco de Rosa. Assunto, informações sobre a ronda escolar realizada junto às escolas em nosso município e dos atos de violência que vem ocorrendo nos horários de saída das escolas. Projeto de lei ordinária número 141/2022 da vereadora Aline Sarturi. Instituir o programa de vacinação domiciliar em pessoas com deficiência e obesidade mórbida. Projeto de lei número 144/2022, vereadora Aline Sartori, institui o programa Escola Cidadã, que visa implantar atividades culturais, esportivas, educacionais e de lazer nos finais de semana e feriados nas escolas públicas municipais. Projeto de lei ordinária número 145/2022, vereador Célio Ristão, institui e inclui no calendário oficial de eventos do município da Estância Turística de Bitinga o dia da oração e da outras providências. Projeto de lei ordinária 146/2022, vereador Ricardo Prado, institui e inclui no calendário oficial de eventos do município da Estância Turística de Bitinga o dia municipal do garçom, a ser celebrado, comemorado, anualmente no dia 11 de agosto e dá outras providências. Projeto de decreto legislativo número 11/2022 da mesa diretora outorga medalha do mérito profissional a profissionais do município de Ibitinga. O parecer da CCLJR, número 82/2022, ao PEL 2/2022, parecer favorável. O relator é o vereador Ricardo Prado. Parecer COSP, número 48/2022, ao PDL 3/2022, parecer favorável. Relator é o vereador Richard Porto de Rosa. Indicação número 202/2022, vereador Célio Oristão, solicita ao setor responsável da Prefeitura Municipal que realize a divulgação da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH Social São Paulo 2022, aos cidadãos ibitinguenses. Indicação 203/2022, vereadora Janena Bastos, sugere ao Executivo Municipal de Ibitinga a adesão ao Programa Mães do Brasil por meio do Sistema Integrado Nacional de Direitos Humanos e realize a divulgação do mesmo. Indicação 204/2022, vereadores Ricardo Prado e Célio Oristão, indica a construção de rampa de acessibilidade no canteiro central existente na Avenida Ivanil Franciscini, no trecho compreendido entre Vila Maria até o Jardim Bela Vista. Indicação 205/2022, vereadores Ricardo Prado, Célio Oristão, indica ao Executivo Municipal a instalação de placa aérea de sinalização de trânsito, pare, e a pintura no solo, na rua Benedito José Trisólio, de frente ao número 136, no Jardim Bela Vista. Indicação 206/2022, vereadores Ricardo Prado e Célio Oristão, indica ao Executivo Municipal que verifique com a Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, a possibilidade de trocar o poste de energia elétrica existente na Rua Esperança, de frente ao número 526, entre os bairros Jardim Bela Vista e Paineiras 1. Indicação 207/2022, vereadores Ricardo Prado, Célio Oristão, indica ao Executivo Municipal a Operação Tapa Buracos e a limpeza das guias e sarjetas existentes no cruzamento da rua Elisa Pinheiro e Maria José de Paula Souza, no Jardim Eldorado 1. Indicação 208/2022, vereadora Daniela Branco de Rosa, indica que a Vigilância Sanitária realize visita a um local de área verde no Jardim Maria Luísa 1. Indicação 209/2022, vereadores Richard Porto de Rosa, Marco Antônio da Fonseca e Murilo Bueno, indica que seja realizado serviços de tapa-buracos na Avenida Gildo Minzoni. Moção 273/2022, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célio Oristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaina Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento de Natália Cristina de Andrade, manifestando condolências à família. Moção 274/2022, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célio Oristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaina Bastos, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Leonardo Verdério. Moção 275/2022, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célio Oristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaina Bastos, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do senhor João Barbosa. Moção 276/2022, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sartori, Célio Oristão, Dr. Fernando Inácio, Janaina Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo oferecimento do senhor Antônio Fortunaro, manifestando condolências à família. Moção 277/2022, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célio Oristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaina Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento de José Silvio de Pascoli. Moção 282/2022, vereadores Célio Gestão, Aline Sartori, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaina Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do jovem Enzo Vitor da Silva Andrade. Moção 284/2022, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Daniela Branco de Rosa, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Valdir Carlos da Silva. Moção 285/2022, vereadores Célio Oristão, Aline Sartori, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaina Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Poito de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento de Vera Alice de Lima, manifestando condolências à família. Moção número 288/2022, moção de pesar pelo falecimento do senhor Miguel Notari Neto, manifestando condolências à família, da vereadora Janaina Bastos, vereadora do MDB. Ofício 89/2022, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, solicita apresentação em sessão legislativa ordinária de planilha referente à relação das emendas impositivas aprovadas para o orçamento do Programa Exercício 2022. Ofício 94/2022, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer leitura em sessão legislativa do anexo resposta da DER ao ofício encaminhado solicitando renovação contratual dos 10 funcionários que atuam na base do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo, no município de Ibitinga. Senhora vereadora, cumprimentamos Vossa Senhoria cordialmente e reportamos-nos aos termos do ofício especial que trata da renovação contratual de 10 funcionários que atuam na base de Ibitinga, do DR. Sobre o assunto, transmitimos de ordem do senhor superintendente a informação da Divisão Regional de Araraquara, DR4, de que os serviços relativos ao contrato que tem por objetivo a execução dos serviços de operação e fiscalização da faixa de domínio, Unidade Básica de Atendimento a Usuários, UBA, encontra-se em fase de renovação por mais 10 meses, ou até outro contrato com objetivo semelhante que seja efetivado. Atenciosamente, Hugo Koga, chefe do gabinete da autarquia. Ofício 95/2022, vereadores Célio Gestão, Aline Sartori, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Solicita leitura em sessão legislativa ordinária do documento anexo, a homenagem póstuma ao senhor Luiz Pinto Godoy, mais conhecido como Tarraca. Luiz Pinto Godoy, carinhosamente conhecido e chamado por todos por Tarraca, era uma pessoa muito querida em nossa cidade e levava alegria por onde passava. Em 1978, Tarraca começou a fazer festas de rua destinadas a crianças com passeios gratuitos de carrossel e a distribuição de doces e brinquedos que eram arrecadados, através de doações, às comunidades. Por mais de 25 anos, Tarraca alegrou muitas pessoas, mas, infelizmente, devido a problemas de saúde, precisou parar de realizar as festas infantis que tanto animavam nossa população, onde marcou toda uma geração, principalmente as pessoas mais carentes e as famílias mais necessitadas. Não podemos deixar de citar que, em 2003, Tarraca foi agraciado com a faixa de Ilustre Munícipe Bitinguense e com o cartão de prata em cerimônia que aconteceu na Fazenda Santa Maria, na cidade de São Carlos. Em nosso município, o evento foi promovido pela Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Turismo. Uma história de vida muito bonita, de preocupação, dedicação e amor ao próximo, que infelizmente foi interrompida com a sua morte no dia 1 de julho do ano de 2006. Mas ficou um legado de que nada na vida se leva, e o que deixamos é a nossa marca por onde passamos, principalmente quando nossas atitudes são feitas de coração, sem esperar nada em troca. E foi isso que Tarraca nos ensinou. Assim, espero que esta homenagem póstuma expresse o sentimento de gratidão, admiração e reconhecimento de todos nós, por este exemplo de pessoa e que sempre seja lembrado desta forma, como mostra a foto abaixo, tirada por Camilo Borges Júnior, que era a forma como Tarraca gostava de trabalhar. Senhor nosso Deus, depois do trabalho sois descanso, depois da morte sois vida. Derramai sobre a família do senhor Luiz Pinto Godoy, o Tarraca, o conforto da vossa misericórdia para todos sempre. Amém. Com carinho, vereador Célio Aristão. Matéria recebida 493/2022, do SAMES. Resposta correta ao requerimento 427/2022. Matéria 496/2022 apresenta requerimento protocolado na Prefeitura Municipal de Bitinga a respeito da Escola Henrique Martinelli, para conhecimento do Poder Legislativo. Matéria recebida 503/2022, Fátima Aparecida Johansi. Balancete sintético da receita e despesa do mês de julho de 2022. Matéria recebida 504/2022, encaminhado por e-mail, segue anexa a indicação de número 114/2022, de autoria do vereador Luiz Marino da Silva, para ciência e apoio desta Igreja Casa de Leis. Nada mais, agradeço a atenção dispensada. Matéria recebida 505/2022, do SAMES, resposta ao requerimento número 426/2022. Matéria recebida 507/2022, ofício do 13º Batalhão PM, 317/500/22, encaminha a resposta ao requerimento número 454/2022, onde requer informações sobre a ronda escolar realizada junto às escolas no nosso município e dos atos de violência que vêm ocorrendo nos horários de saída das escolas, de autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa. Matéria recebida 506/2022, do SAMES, apresentação de balancetes orçamentários referente ao mês de julho de 2022. Matéria recebida 508/2022, também do SAMES, anexo ao requerimento número 426/2022, processo da locação do fundo local do CSII.
Bem, passamos agora à discussão e votação das matérias. Eu solicito ao vereador Célio que inicie a leitura do primeiro requerimento desta noite.
Requerimento 467/2022, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informação ao Executivo Municipal a respeito do asfalto danificado na Rua Lagoas, de frente ao numeral 948, no Jardim Mirante, com o seguinte questionamento. Quando será consertado o asfalto na Rua Lagoas, de frente ao numeral 948, no Jardim Mirante?
Como a matéria é de minha autoria, eu passo a presidência desta mesa para o vereador Dr. Fernando.
Requerimento 467, em discussão.
Solicito a palavra, senhor presidente. Mais uma vez, boa noite a todos os presentes, quem nos acompanha pelas redes sociais, pelo rádio, pela rádio web também. Sobre a questão deste conserto do asfalto, já foi feita uma solicitação, né, pelos meios de atendimento da prefeitura e também já foi feito um reforço aqui nesta casa. E, conforme o morador alegou, a loteadora Jardim Brasil passou uma ligação do esgoto local, abrindo um buraco para a realização da obra. E o buraco permaneceu, só que ele está cada dia maior, pela passagem, pelo fluxo de veículos que por ali passam, e isso vem preocupando justamente os moradores ali do entorno. É por isso que eu fiz a solicitação através dessa matéria, senhor presidente.
Ainda em discussão? Em votação, vereador Ricardo?
Favorável.
Vereadora Aline?
Favorável.
Vereador Célio?
Favorável.
Vereadora Daniela?
Favorável.
Vereadora Janaína?
Favorável.
Vereador Zé Nilson?
Favorável.
Vereador Marco?
Favorável.
Vereador Murilo?
Favorável.
Vereador Richard?
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 467/2022, vereadora Aline Sartori, requer o uso do plenário da Câmara Municipal para a realização de palestra com o tema A Importância da Enfermagem, ministrada pela senhora Francislaine Fabiana de Oliveira, especialista em enfermagem do trabalho e Saúde Pública.
Requerimento de número 468, eu coloco mesmo em discussão. Requerimento em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco. Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento 468 aprovado.
Requerimento 469/2022, vereadora Janaína Bastos, requer informações sobre as consultas odontológicas da Rede Municipal de Saúde, com os seguintes questionamentos. Primeiro, quantos profissionais na área odontológica atuam ativamente na Rede Municipal de Saúde? Segundo, qual a carga horária desses profissionais? Informar horário de entrada e saída. Terceiro, esse horário de trabalho é registrado de que forma? Quarto, quantos pacientes são atendidos diariamente por esses profissionais? Quinto, quantas e quais são as campanhas realizadas anualmente pelo SAMIS para cuidar da saúde bucal da população? Sexto, dos dentistas que hoje ocupam esses cargos no SAMIS, quantos deles já são aposentados?
Requerimento 469 está em discussão. Requerimento em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco. Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 470/2022, vereadores Ricardo Prado e Célio Aristão, requer informações sobre melhorias na iluminação da Praça Pedro Mergulhão, no Jardim Pacola, com os seguintes questionamentos. Primeiro, existe algum planejamento para providenciar melhorias na iluminação da Praça Pedro Mergulhão, no Jardim Pacola? Segundo, caso positivo, qual a previsão? Terceiro, uma vez que o local está há mais de 2 anos sem iluminação adequada, por que até o momento o setor responsável não tomou as providências necessárias?
Requerimento de número 470 em discussão.
Senhora Presidente.
Com a palavra, vereador Ricardo.
Uma boa noite novamente a todos os vereadores, vereadoras, a todos os funcionários e funcionárias da casa, aqueles que nos acompanham presencialmente no nosso plenário e também pela rádio e pelas redes sociais. Somente para dar uma reforçada sobre esse assunto, a praça do Jardim Pacola, já há mais de 2 anos que estamos ali sem iluminação, e a população, é algo que a população vem reclamando há muito tempo sobre essa questão. Haja vista também que foi conseguido um pre-engraude para ser instalado nessa praça. Então é importante que antes que esse pre-engraude seja instalado, que seja colocada a iluminação também, além de trazer segurança para os moradores que moram ao entorno, né, da praça, para que quando esse pre-engraude for instalado, também traga segurança para as crianças que ali estiverem brincando no período noturno.
Continua em discussão. Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 471/2022, vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa, requer informações sobre reparos da quadra poliesportiva do Jardim do Bosque, com os seguintes questionamentos. Primeiro, quando serão tomadas as providências necessárias para iniciar reparos na quadra poliesportiva do Jardim do Bosque? Segundo, a quadra que é comumente utilizada para a prática de basquete está necessitando de trocas dos aros e das redes que estão rasgadas, além de outros reparos. Sendo assim, quando estas melhorias serão realizadas?
Requerimento 471 está em discussão. Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 472/2022, vereadores Célio Aristão e Ricardo Prado, requer informações ao Executivo Municipal sobre a falta de iluminação pública na entrada da cidade, no trecho que compreende a Avenida Ivanil Francischini, do Cristo, até a Avenida Carolina Gereto da Láqua, com o seguinte questionamento. É de conhecimento do setor responsável da Prefeitura Municipal a falta de iluminação pública na entrada da cidade, no trecho que compreende a Avenida Ivanil Francischini, o Cristo, até a Avenida Carolina Gereto da Láqua? Segundo, qual a previsão para ser resolvido este problema?
Requerimento de número 472 está em discussão. Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado. Temos aqueles dois requerimentos. Chile, aqueles requerimentos eles podem ser lidos agora ou só depois das moções? Esses dois que eu pedi para incluir. É por último? Então vamos. Agora a gente passa agora a apreciar as moções protocoladas.
Moção 271/2022, vereador José Nilson Viana. Moção de aplauso aos vigias da Caixa Econômica Federal de Bitinga pela excelência no trabalho prestado dentro da agência.
Moção de número 271 está em discussão. Moção em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio. Vereador Célio. Discussão. A moção. Em votação.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Moção aprovada.
Moção 272/2022. José Nilson Viana, moção de aplauso aos funcionários da Agência da Caixa Econômica Federal do município de Bitinga pelo competente trabalho que realizam com presteza, comprometimento e dedicação. Dois.
Moção de número 272 está em discussão. Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Moção 272 aprovada.
Moção 278/2022, vereadora Aline Sarturi. Moção de apelo ao doutor Edson Martins Gonçalves, delegado da Delegacia da Polícia Civil de Bitinga, para investigar os casos de animais que são envenenados nas proximidades dos bairros Jardim da Lina, London Park, Almira e Avenida do Parque.
Moção de número 278 está em discussão.
Presidente.
Com a palavra, a vereadora Aline.
Obrigada, presidente. Muito boa noite aos colegas vereadores, ao público que nos acompanha aqui no plenário. E também as pessoas, né, da rede social e da rádio. Eu quero aqui pedir, né, encarecidamente o empenho de toda a Polícia Civil aqui da nossa cidade, bem como, né, de todo o corpo técnico da nossa delegacia. Porque, infelizmente, de forma recorrente nesses bairros que já estão citados na moção, em especial, né, o Idalina, London Park, Almira, Avenida do Parque, e naquelas proximidades, crimes bárbaros, né, contra os animais, que caracteriza a pior, né, versão da humanidade, né, que a crueldade, e de uma forma tão covarde, né, causam um envenenamento intencional dos animais, né, que ficam ali pelaquela região. Infelizmente, alguns animais, entre cães e gatos, foram vítimas dessa crueldade, que, inclusive, encontra, né, respaldo legal na lei de contravenções penais e também na lei de crimes ambientais. Então, as pessoas, né, ou a pessoa que, infelizmente, tem essa coragem, né, de uma forma tão brutal, cometer esse tipo de crime, será investigado. Porque todos os donos, né, dos animais, inclusive uma das minhas cachorras que nós adotamos, ela, infelizmente, foi envenenada e causou a sua morte. Agora, domingo, um gato também foi envenenado lá nas proximidades do bairro. Um cachorro de rua, que tem ali as cuidadoras, né, comum, foi envenenado duas vezes e socorrida de uma forma emergencial. E conseguimos, né, elas conseguiram preservar a vida do cachorro. Então, que essa pessoa, né, que infelizmente está cometendo esse crime, seja de fato punida. Então, é por isso que todas essas questões estão sendo levadas através do boletim de ocorrência para a delegacia de polícia aqui da nossa cidade e eu, através da Câmara Municipal, encaminho essa moção de apelo ao delegado, presidente. Muito obrigada.
Pois não, vereadora. Eu ia até fazer a solicitação com relação ao registro dos boletins de ocorrência, porque, embora nós tenhamos muitos fatos que chegam através das redes sociais, principalmente... segundo o próprio delegado, em conversa com o doutor Edson, ele diz que muitas vezes as pessoas, mesmo diante de crimes e situações adversas, incluindo essa questão do envenenamento, não registram o boletim de ocorrência e acabam impedindo deles terem acesso a algumas informações importantes para que se possa efetuar a abertura de um inquérito e, consequentemente, a investigação sobre o fato. Então, se houve o registro, até conversei com uma das pessoas envolvidas que se manifestou na rede social, falei, olha, é preciso registrar um boletim, porque sem o boletim de ocorrência, que é um documento público, eles não iniciam uma abertura de um inquérito para qualquer tipo de natureza e de assunto. Então, é importante colocação, porque realmente foi muito preocupante. Inclusive, é uma questão de crime e cabe punição, isso é previsto em Código Penal e deveria ser realmente investigado e culminar na identificação de uma ou mais pessoas envolvidas nessa situação. Parabéns pela iniciativa.
E o pior, sabe, você, no caso, né, da minha cachorra que a gente conseguiu socorrer, você vê o animal por 20, 30 minutos agonizando, sabe? Nós levamos no veterinário, não tinha mais o que fazer, porque foi assim, até uma coincidência, né, quando a gente cruzou com ela na rua, ali deitada, e a gente já identificou que alguma coisa... estava acontecendo, né, e a gente conseguiu socorrer e levar até o profissional de uma forma emergencial. E, nossa, foi muito triste, marcante, chocante, e você, de fato, tá numa situação assim tão... sem ter, né, o que fazer. Você vê o animal ali agonizando e o profissional tentando, né, reanimar, mas... de uma forma já avançada, infelizmente. É uma tristeza que corrói, né? Porque a gente vê que a capacidade, infelizmente, do ser humano não tem limite, né? E é muito importante que as pessoas consigam, né, de fato, levar essas questões até oficialmente até a delegacia, através da porta de entrada, que é o boletim de ocorrência, né? Através dessa provocação que faz para os órgãos de que investigam, né, essa situação e começam, de fato, reunir provas contra esse crime bárbaro, né, dessas pessoas que nem sei como adjetivar aqui no momento.
Uma pessoa é capaz de matar um animal, né, de assassinar um animal... a gente pensa num viés de como seria isso com o ser humano. Com a palavra, vereador Célio.
Boa noite a todos. Eu tive a oportunidade também de conversar com uma pessoa através da rede social. É o seguinte, as pessoas, muitas das vezes, elas não registram boletim de ocorrência por medo. Porque essa pessoa que comete esse ato, ele é morador do próprio bairro, muitas das vezes. Então, ele até sabe quem que é, talvez, mas ele tem medo de represária. Então, teria que ter algo também de ajuda a essas pessoas também, né? De se manter no anonimato, no caso, essa pessoa que está registrando. Porque elas não querem ir lá registrar com medo dessa própria represária.
Lamentável. Aliás, moção 278 ainda em discussão. Em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Moção 278 aprovada.
Moção 279/2022, vereadores Murilo Bueno, Aline Sartori, Célio Orição, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janena Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso à equipe do Columa Futebol Clube pela conquista do Campeonato Amador de Futebol de Campo de Ibitinga, que teve encerramento no dia 13 de agosto do corrente.
Moção 279 em discussão. Com a palavra, vereador Murilo.
Boa noite, presidente, membros da mesa, nobres vereadores, todos que nos acompanham através da rádio, mídias sociais e aqui presentes nessa Casa de Leis. No último sábado, nós tivemos a grande final do Campeonato de Futebol Amador de Ibitinga. Eu queria parabenizar a equipe do Columa, aos seus representantes, o Testa, o Dr. Jal, a todos os atletas, a torcida do Columa, fazer uma menção especial ao grande Bitola, que é, com certeza, um dos nomes mais representativos da história do Columa. E certamente está muito feliz com essa conquista. Parabenizar também a equipe do Brejão, Dr. Josimar, José Luciano Manzoni, por mais uma final e pelo vice-campeonato também. Eu acho muito importante que essa casa homenageie e valorize aos campeões do futebol amador de Ibitinga, porque a prefeitura não emitiu uma vírgula sequer a respeito da final do campeonato, a respeito dos campeões. Nada. Para a prefeitura, em termos de divulgação, é como se essa final não tivesse existido. Isso reflete o valor e o reconhecimento que vocês dão a essas pessoas e a esse campeonato, a esse evento. Eu gostaria de perguntar aos vereadores aqui se algum de vocês recebeu algum comunicado, ouviu alguma nota oficial através de algum veículo, algum meio de comunicação da imprensa ou da prefeitura, seja página de Facebook, página de Instagram, alguma coisa que indicasse qual era a data da final. Porque eu pergunto sinceramente, porque eu não recebi nada. E só para contextualizar, no domingo retrasado teve a final, o primeiro jogo que foi marcado para a final, que acabou sendo interrompido, segundo consta, por falta de segurança, o árbitro acabou deixando o local. E aí, desde então, ninguém sabia se haveria ou não uma outra final, se o título seria dividido, quem seria o campeão, o que seria feito desse campeonato. E na sexta-feira, comecei a receber várias mensagens me questionando se a final seria no sábado, no dia seguinte. E aí, então, entrei em contato, mandei mensagem para o secretário de esportes, que não me respondeu, e só fui confirmar isso com os representantes dos times envolvidos, que me confirmaram que realmente a Secretaria de Esportes havia comunicado, definido, que no dia seguinte seria realizada a final. O fato é que, de sexta, quando se decidiu isso, até o sábado, não houve, por qualquer meio de comunicação, não houve sequer uma nota, nada da prefeitura que divulgasse esse jogo, que pudesse informar as pessoas que no sábado, que no dia seguinte, ou que naquele dia haveria a final. E o que nos dá a impressão de que a vontade dos organizadores é que não fosse ninguém, ou que poucas pessoas fossem ao campo. Porque não teve uma nota, não teve nada. Mas, apesar de tudo isso, apesar da falta de divulgação, através da divulgação das equipes, das agremiações, dos adeptos do futebol, quero fazer uma menção especial à página De Olho na Cidade Ibitinga, que fez uma cobertura à altura do campeonato, à altura de uma final de campeonato amador. E, graças a eles, tinha mais de 500 pessoas lá no complexo. E eles honraram a tradição do futebol amador de Ibitinga. Então, apesar de tudo isso, a verdade é que o futebol amador respira. Respira por aparelhos, mas ainda respira. E que cada um de nós envolvidos no futebol amador, reflita, pense de que forma pode contribuir, ajudar para que o futebol amador melhore, para que o esporte amador melhore. Agora, que nunca se esqueça que o responsável por isso, o grande responsável por garantir acesso ao esporte, um esporte amador inclusivo, é o poder público, é o executivo. E nisso eles ficaram devendo e muito. Ninguém aqui está cobrando uma revolução no futebol amador, no campeonato amador de Ibitinga. A gente está cobrando o mínimo, está cobrando o básico. Na primeira semana do campeonato, fizemos aqui requerimento alertando que tinha vestiário sem banco, que tinha jogador do campeonato, estava se trocando no chão. Passou o campeonato inteiro, chegamos à final e tinha vestiário sem banco, com jogador se trocando no chão. A gente alertou aqui para a necessidade de irrigação todo dia daquele campo, pelo menos na fase final, para que eles tivessem condições minimamente apresentáveis. Não aconteceu. A gente alertou aqui sobre a necessidade de um material esportivo, tiveram que fazer vaquinha para comprar bola. A gente falou da importância de ter representantes do povo, ter os vereadores, ter representantes do executivo na abertura. A vereadora Aline citou isso aqui no dia. Chegamos na final, a mesma coisa. Essa casa, tanto na primeira quanto no outro, no final, não teve nenhum comunicado, ninguém foi convidado. O executivo tinha um secretário de governo lá. Entende? Então, isso só mostra e só reflete o valor que vocês dão para o campeonato. Isso só reflete o quanto vocês desprestigiam o campeonato amador de Bitinga e o futebol amador de Bitinga. E isso aqui não é politicagem. Isso aqui é cobrar reconhecimento, é cobrar valorização. Então, só queria registrar isso aqui e eu repito, a forma como vocês trataram o futebol amador, esse campeonato só mostra, só comprova o descaso que vocês têm com o futebol amador, com o esporte amador de forma geral. Então, que fique aqui de exemplo, e que esse campeonato seja de exemplo negativo, infelizmente. E, mais uma vez, meus parabéns ao Columa, ao Brejão, a todos os servidores públicos que trabalharam no campeonato, à Guarda Civil Municipal, a todas as equipes que participaram. E meus parabéns a todos, que a gente consiga realizar um campeonato muito melhor no ano que vem. Era isso, obrigado, presidente.
Pois não, vereador, continue em discussão o requerimento. Aliás, a moção. Parabéns pela iniciativa, vereador Murilo. Só desta forma que a gente tem, enquanto Poder Legislativo, de poder prestigiar e valorizar. É porque, infelizmente, na questão de informações, realmente nós não estamos tendo acesso. Moção de número 279, em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína. Favorável. Sr. José.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
A moção foi aprovada.
Moção 280/2022, vereadores Murilo Bueno, Aline Sartori, Célio Oristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaina Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso à equipe do Brejão Futebol Clube pela conquista do vice-campeonato amador de futebol de Campo de Bitinga, que teve encerramento no dia 13 de agosto do corrente.
Moção 280 em discussão. Moção em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína. Senhor José.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Moção aprovada.
Moção 281/2022. Moção. Vereadores Célio Oristão, Aline Sartori, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio. Janaina Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso ao pastor José Edgar da Silva pela passagem do seu aniversário, comemorado no dia 13 de agosto de 2022 na Assembleia de Deus Missão Atos.
Moção de número 281 em discussão.
A palavra, presidente.
A palavra, vereador Célio.
Boa noite a todos. No último dia 13 de agosto, corrente. Aconteceu aí o culto de ação de graças na Assembleia de Deus Missão Atos para comemoração da passagem de aniversário do pastor Edgar da Silva. Edgar da Silva, que é um homem de Deus, né? Ele, como líder, é um homem que nasceu em Santa Fé do Sul, mas adotou Ibitinga e tem sido um líder na sua comunidade. No último final de semana estivemos lá, eu e a vereadora Aline Sartori também, para representar aí o Legislativo. Então, toda a dedicação, todo o amor para ele, uma pessoa de Deus mesmo, a esposa também é uma pessoa maravilhosa. E obrigado, pastor, por ter adotado Bitinga e ter se levantado como homem de Deus para pregar o evangelho a toda a nossa cidade.
Moção 281 ainda continua em discussão. Parabéns pela iniciativa, vereador.
Obrigado.
Merecido. Pastor Edgar, que é nosso parceiro também lá na emissora, pessoa sensacional, de fato um homem da interpretação do evangelho, da palavra de Deus, que é de suma importância para um grande número de fiéis que, inclusive, né, participam de seu ministério. Moção 281 em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína. Senhor José.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
A moção foi aprovada.
E a moção 283/2022, vereadores Célio, Orição, Aline Sartori, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaina Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso pela formatura da GCM de Bitinga, ocorrido no dia 4 de agosto de 2022.
Moção 283 em discussão.
Uma palavra, presidente. Mais uma vez, boa noite a todos. No último dia 4, então, de agosto do corrente ano, aconteceu a cerimônia que marcou aí a formatura dos novos guardas civis municipais, a guarda que foi criada em 1958. Eu acredito que, para nós, munícipes aqui de Bitinga, que adoramos a nossa cidade, gostamos da nossa cidade, sabemos a importância da GCM, não só em Bitinga, mas em todos os municípios, essa instituição que tem crescido demais. E o governo Cristina Arantes também está preocupado com isso, está colocando em dia a nossa guarda municipal para poder fazer um trabalho efetivo junto ao município também. Então fica aí essa moção de aplauso para eles e dizer do orgulho também, né? De, infelizmente, a minha idade já não dá mais para chegar na guarda municipal, né? Então a gente aplaude esses jovens.
E que jovens, né? Animados, que bom. Moção 283 em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína. Sr. José.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
A moção foi aprovada.
Moção 286/2022. Vereadores Célio, Gestão, Aline Sarturi, Marco Antônio da Fonseca, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso aos atletas da Ibitinga que venceram no Brasil Games Taekwondo, evento internacional realizado na cidade de Arujá, São Paulo, conquistando aí 9 medalhas, enaltecendo o nome de Ibitinga.
Moção 286 em discussão.
Uma palavra, presidente.
Uma palavra, vereador.
Mais uma vez, boa noite. O evento internacional reuniu aí 64 equipes, disputando títulos com um total de 568 atletas. Ibitinga conquistou aí 9 medalhas de prata e 2 medalhas de ouro. A delegação que representou Ibitinga no evento contou aí com 11 atletas com idade de 9 a 36 anos e teve a coordenação do professor e mestre Sander Lacerda. Os atletas de medalhas conquistadas são Felipe Júnior, prata, Miguel Aracaua, prata, Gabriela Vieira, ouro, José Guilherme Januário, prata, Leandro Vaz, prata, Rodrigo Leomínio, prata, Samuel Cesário, prata, Gabriel Demiciano, prata, Matheus Cardoso, ouro, Gabriel Gereto, prata e Joana Larceda, prata. Eu estive lá presente também na terça-feira, tiramos fotos e agradeci aí o professor Sander também e que Deus abençoe esse grande projeto.
Sem dúvida. Parabéns pela iniciativa. Sander Lacerda é extremamente dedicado e empenhado, né, com a sua equipe no esporte. A moção está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Senhor
José.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
E Richard.
Favorável.
A moção foi aprovada.
Cadê? Requerimento 476/2022, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer inclusão do expediente desta sessão da moção de agradecimento número 287/2022 à Delegacia Estadual de Investigações Criminais de Bauru pela investigação e localização do caminhão MUC da Prefeitura Municipal de Ibitinga.
Como a matéria é de minha autoria, eu passo a presidência para o vereador Dr. Fernando.
Requerimento 476, ela quer uma inclusão no expediente dessa sessão da moção de agradecimento, número 287, à Delegacia Estadual de Investigações Criminais de Bauru, pela investigação e localização do caminhão MUC da Prefeitura Municipal de Ibitinga. Requerimento em discussão. Em votação. Vereador Ricardo?
Favorável.
Vereadora Aline?
Favorável.
Vereador Célio?
Favorável.
Vereadora Daniela?
Favorável.
Vereadora Janaína?
Favorável.
Vereador Zé Nilson?
Favorável.
Vereador Marco? Vereador Murilo?
Favorável.
Vereador Richard?
Favorável.
Requerimento aprovado. Então, esse requerimento, nós aprovamos a inclusão dele na hora do dia. Vamos agora ver a moção 287, que é a moção de agradecimento da Delegacia Estadual de Investigações Criminais de Bauru pela investigação e localização do caminhão MUC da Prefeitura Municipal de Bitinga. Moção em discussão. Em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador Zé Nilson.
Favorável.
Vereador Marco. Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Moção aprovada.
Requerimento 477/2022, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer inclusão no expediente desta sessão do requerimento número 473/2022, requer o envio dos autos da investigação e conclusão do inquérito, o qual apurou o furto do caminhão MUC na Prefeitura Municipal de Bitinga.
Para a inclusão da nova moção, do novo requerimento, esse requerimento está em votação. Vereador Ricardo?
Favorável.
Vereadora Aline?
Favorável.
Vereador Célio?
Favorável.
Vereadora Daniela?
Favorável.
Vereadora Janaína?
Favorável.
Vereador Zé Nilson?
Favorável.
Vereador Marco? Vereador Murilo?
Favorável.
Vereador Richard?
Favorável.
Requerimento de inclusão aprovado. Agora o requerimento 473, que requer ao DEIC de Bauru o envio dos autos da investigação e conclusão do inquérito, o qual apurou o furto do caminhão MUC da Prefeitura Municipal de Bitinga. Requerimento está em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Pois não.
Eu fiz a solicitação deste requerimento, uma vez que eu acho que é importante a transparência, né, dos autos de investigação sobre a recuperação com o trabalho e competência do DEIC de Bauru e também como foi todo o trato, né, diante do crime ocorrido, e para com isso também pudemos identificar e termos acesso às informações, né, para dar transparência à população de Bitinga sobre o caso. Era isso, senhor presidente. Por isso que eu fiz a solicitação.
Perfeito. Requerimento em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador Zé Nilson.
Favorável.
Vereador Marco. Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Obrigada, Fernando. Bem, todas as matérias já foram lidas, serão encaminhadas da forma regimental. Nós passamos agora para a tribuna livre dos senhores vereadores e vereadoras. Quem se inscreve para a usada tribuna desta noite? Senhores vereadores, alguém se inscreve? Não. Bem, nós não temos nenhum vereador inscrito para versar sobre a tribuna livre nesta noite. Nós teríamos agora o expediente e um intervalo de 15 minutos. Vai haver solicitação, vereador Ricardo?
Sim, senhora presidente, demais vereadores e vereadoras. Podemos dispensar o intervalo e dar sequência aos nossos trabalhos nessa noite?
Teremos aí a votação para a dispensa do intervalo, se o plenário acata ou não. Vereador Ricardo?
Favorável.
Aline?
Favorável.
Célio? Célio?
Favorável.
Fernando?
Favorável.
Janaína?
Favorável.
Senhor José?
Favorável.
Marco?
Favorável.
Fonseca?
Favorável.
E também Murilo?
Favorável.
Richard?
Favorável.
A dispensa do intervalo foi acatada pelo plenário. Nós damos sequência agora com início à pauta do dia. Eu solicito ao vereador Célio que faça a chamada dos senhores vereadores, como prevê o regimento interno.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio, presente. Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando.
Presente.
Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
E vereador Richard.
Presente.
Estamos com o número legal, passamos à ordem do dia. Eu solicito ao secretário vereador Célio que faça a leitura da primeira solicitação em regime de urgência especial. Recebemos 3 projetos do Poder Executivo. Eu solicito a leitura da ementa. Eu achei que fosse esse. Não tem problema. Vamos, então, lá. Eu tenho que atualizar aqui, certo? Matéria da ordem do dia. Ah, muito bem. Por favor, Célio, faça a leitura do projeto de decreto legislativo de número 12.
É, projeto de decreto legislativo número 12/2022, mesa diretora, concede licença solicitada pela senhora prefeita da Estância Turística de Bitinga pelo prazo de 20 dias, contados a partir de 16 de agosto de 2022.
Apenas aguardando o documento necessário para que a gente possa realizar a apreciação do decreto legislativo desta noite. Bem, o projeto de decreto legislativo, ele concede a licença solicitada pela senhora prefeita da Estância Turística de Bitinga no prazo de 20 dias contados a partir da data de hoje. Tivemos a solicitação feita pela senhora prefeita através de sua secretaria. Dentro do parágrafo único, nós temos aí a licença solicitada concedida diante de impossibilidade do exercício do cargo por motivo de doença devidamente comprovada. Né, a presença do atestado médico, e com isso eu coloco em discussão o projeto de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Projeto de decreto legislativo aprovado. Dando sequência, vereador Sérgio, nós podemos iniciar aí a leitura dos requerimentos de urgência especial.
Requerimento 479/2022, vereadores Daniela Branco de Rosa, Célia Urição, doutor Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca e Ricardo Prado. Requer urgência especial ao PLO número 142/2022, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais ao orçamento vigente, aprovados pela Lei Municipal número 5.297, de 27 de dezembro de 2021, destinados à manutenção da Secretaria Municipal de Administração e dos setores de ensino fundamental e da outras providências.
Requerimento de urgência especial sobre o projeto de lei ordinária 142, na apreciação em regime de urgência para esta noite, eu coloco mesmo em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela, favorável. Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Sr. José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O requerimento de urgência especial foi aprovado para apreciação do projeto de lei 142. Eu designo como relator deste projeto o vereador Dr. Fernando Inácio.
Requerimento 480/2022, vereadores Daniela Branco de Rosa, Célio Lição, Dr. Fernando Inácio, Janaina Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca e Ricardo Prado. Requer urgência especial à PLO número 143/2022, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente, aprovados pela Lei Municipal número 5.297, de 27 de dezembro de 2021, destinados a suprir dotações orçamentárias insuficientes e da outras providências.
Requerimento de urgência especial para este projeto 143, eu coloco mesmo em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela, favorável. Fernando.
Favorável.
Janaína. Sr. José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Como relator, eu designo o vereador Ricardo Prado para este requerimento aprovado, para este projeto que será apreciado.
Requerimento 481/2022, vereadores Daniela Branco de Rosa, Célio Oristão, Dr. Fernando Inácio, Janaina Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca e Ricardo Prado. Requer urgência especial ao PLO número 147/2022, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente da Função Educacional Municipal da Estância Turística de Bitinga, aprovado pela Lei Municipal número 5.297, de 27 de dezembro de 2021, destinado a suprir dotação orçamentária insuficiente e da outras providências.
Requerimento para urgência especial, apreciação deste projeto de lei de número 147, está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela, favorável. Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Sr. José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O requerimento foi aprovado. Apreciaremos o projeto 147. Como relatora, eu designo a vereadora Janaína Bastos. Dando sequência, né, para apreciação em regime de urgência especial, dando início à leitura do projeto de lei ordinária de número 142.
Projeto de lei ordinária 142/2022 autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais ao orçamento vigente, aprovados pela Lei Municipal número 5.297, de 27 de dezembro de 2021, destinados à manutenção da Secretaria Municipal de Administração e do Setor de Ensino Fundamental e da outras providências.
Bem, o projeto de lei 142, ele corresponde ao montante de R$ 5.000, né, autorizando a abertura de créditos adicionais especiais ao orçamento vigente no valor de R$ 5.000, fichas da Secretaria de Administração, pela manutenção da Secretaria de Administração Pública, R$ 2.500, e também setor do ensino fundamental, que é a promoção de educação fundamental, mais R$ 2.500. Tivemos aí os artigos, né, que descrevem os créditos adicionais, também artigo 3º que altera a LDO, finalmente o artigo 4º que altera o PPA, que é o plano plurianual, e também falando sobre as denominações e os programas correspondentes aos valores aqui, com referência ao projeto, no montante de R$ 5.000. Este projeto, ele teve uma emenda. Para mim não apareceu. Vamos lá. Agora apareceu. Eu fiz a atualização aqui no sistema. A emenda modificativa, de autoria do vereador Dr. Fernando Inácio, é uma emenda que apenas faz uma correção na redação, que diz o seguinte: artigo 3º, essa alteração da redação é no artigo 3º. Programa 0006, denominado Gestão Político-Administrativa, com valor inicial previsto em R$ 33.831.301, com acréscimo, a palavra acréscimo, de R$ 2.500. Depois nós temos a alteração da redação ao inciso 2º do artigo 4º, também no programa 0006, denominada Gestão Político-Administrativa, com valor inicial previsto em R$ 33.831.301, com acréscimo de R$ 2.500. É realmente uma emenda apenas modificativa à redação. Está em discussão esta emenda. Emenda em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Emenda aprovada. Discussão ao projeto. Votação do projeto. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Projeto, portanto, foi aprovado com a presença de uma emenda, né? Ele terá sua redação final para a próxima sessão. Regime de urgência? Já teremos, portanto, a redação.
É isso aí, projeto de lei ordinária 143/2022, projeto de lei número 078/2022, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente aprovados pela Lei Municipal número 5.297, de 27 de dezembro de 2021, destinados a suprir dotações orçamentárias insuficientes e das outras providências.
O projeto de lei ordinária de número 143 também abre créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente no montante de R$ 220 mil destinados a dotações insuficientes para o Fundo de Assistência Social, R$ 80 mil, Programa de Atendimento Integral à Família, que é o PAIF, R$ 30 mil, Programa de Atendimento Integral à Família, mais R$ 30 mil, Programa Social Especial, R$ 20 mil, Programa de Atendimento Bolsa Família, R$ 10 mil, Promoção de Política do MDS, R$ 10 mil, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, R$ 10 mil, e Programa Ser Jovem, R$ 30 mil. Ainda temos no artigo 2º, os créditos serão descritos, né, no valor de R$ 220 mil, provenientes de anulações de dotações orçamentárias. Aí nós temos as fichas correspondentes onde foram anuladas as dotações para serem, portanto, inseridas aí na ordem do projeto, conforme relatamos aqui. Está em discussão o projeto. Projeto em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Projeto aprovado.
Projeto de lei ordinária número 147/2022, Prefeitura Municipal. Projeto de lei 079/2022, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente da Função Educacional Municipal da Estância Turística de Ibitinga, aprovado pela Lei Municipal número 5.297, de 27 de dezembro de 2021. Destinado a suprir dotação orçamentária insuficiente e da outras providências.
O projeto de lei ordinária de número 147, ele autoriza o Poder Executivo na abertura de crédito adicional suplementar no valor de montante de R$ 250 mil, destinado à dotação orçamentária insuficiente para a FEMIB, que é a Fundação Mantenedora da FAIB. A manutenção da fundação no valor de R$ 250 mil. Tivemos aí uma explicação que este investimento será para a energia fotovoltaica para o prédio da faculdade FAIP. Não temos emendas aprovadas. Parecer favorável do relator. Está em discussão o projeto. Projeto em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Projeto aprovado. Agora temos a redação final ao projeto de lei ordinária de número 142, apresentado pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Está em discussão a redação final ao projeto, já que é aprovado por unanimidade pelo plenário. Redação final em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Redação final aprovada. agora passaremos para o projeto de lei de número 54, que é a sequência da ordem do dia.
Redação final do projeto de lei ordinária 54/2022, vereador Ricardo Prado, institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Ibitinga a semana de conscientização sobre hemofilia no município de Ibitinga e da outras providências.
Está em discussão o projeto de lei de número 54, ele não tem apresentação de emendas. Projeto em discussão. Redação final da Comissão de Orçamento ao projeto de número 54. Está em discussão. Redação final em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Sr. José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Redação final ao projeto 54, aprovada.
Redação final, projeto de lei ordinária 55/2022, vereador Ricardo Prado, institui no município da Estância Turística de Ibitinga o Abril Azul Claro, mês de prevenção e alerta sobre o câncer de estômago e da outras providências.
Discussão da redação final a este projeto de número 55. Redação final em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Sr. José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Redação final aprovada.
Projeto de emenda à lei orgânica número 2/2022. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 001/2022 altera o inciso 6 do artigo 152 da Lei Orgânica Municipal.
Este projeto de emenda à Lei Orgânica, inclusive, ele apresenta, né, no artigo 152, sexto, as áreas definidas em projeto de loteamento como áreas verdes ou institucionais poderão ter a sua destinação, fim e objetivos originariamente estabelecidos alterados, facultando-se ainda a utilização de até 50% da área verde como institucional e vice-versa, bem como abertura de vias públicas para melhor aproveitamento destas áreas. Nós tivemos aqui a justificativa dessa proposta emenda de lei orgânica. Inclusive, observamos aí que houve uma audiência pública no dia 6 de junho, justamente sobre um dos projetos apresentados nesta audiência pública, foi justamente este projeto, que fala desta alteração. E tivemos aí a justificativa com parecer, né, favorável aí do setor jurídico, e inclusive uma apresentação de uma emenda a este projeto de emenda à lei orgânica, lembrando que esta é a primeira votação, depois nós temos 10 dias de intervalo para realizar a segunda votação ao projeto de emenda à lei orgânica. A emenda modificativa pela Comissão de Constituição, que foi apresentada, emenda modificativa, alteração da redação do inciso 6º do artigo 152, citado no artigo 1º, que passa a constar a seguinte redação. Artigo 152, inciso 6º. As áreas definidas em projeto de loteamento como áreas verdes ou institucionais poderão ter sua destinação, fim e objetivos originariamente estabelecidos alterados apenas quando houver interesse público tecnicamente fundamentado e processo participativo. Houve este acréscimo. Apenas quando houver interesse público tecnicamente fundamentado e processo participativo. Esta foi a emenda modificativa, onde se adicionou essa proposta aqui junto ao inciso 6º pela Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Está em discussão a emenda.
Sim, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Marco.
Apenas para não passar em branco, e embora a comissão tenha feito, a CCJ, um belo trabalho nessa emenda, parabenizo os três membros, apenas para dizer o seguinte, a Constituição do Estado, teve uma emenda do então deputado estadual Rodrigo Garcia, hoje governador do estado, E essa lei depois foi julgada inconstitucional. Ato seguinte, alguns municípios, como por exemplo a vizinha cidade de Itápolis, alterou justamente o que esta casa se pretende alterar em votando favorável. E a lei foi também julgada inconstitucional pelo STF. Apenas para deixar claro, alguns exemplos para facilitar a votação de todos. A palavra poderão, né, é o que está sendo pega, que não existia antes nessa permissão. Pega um loteamento, por exemplo, como o Jardim Morumbi. Existe uma rua que ela não é rua, ela era verde, e as pessoas, inclusive circular, caminhão da prefeitura, atravessam de um lado para o outro. Aquilo lá é área verde. Com essa lei, essa rua poderá ser aberta, porque há um interesse público já habitual, rotineiro, que as pessoas poderão atravessar. Então, aonde há uma área verde? Um loteamento novo, por exemplo, aberto faz pouco tempo, que o próprio Grapoab, que é formado entre o DAE, CETESB e Secretaria Estadual de Meio Ambiente, sempre disse ser contra o prolongamento de algumas vias onde tem área verde. Então, pega-se lá, lá embaixo do Jardim Natália, onde liga aquele loteamento novo na 13 de maio, ali do lado da Ione Chovais. Você vê que aquelas ruas tem lá no fundo um balão. Aquele balão significa cul-de-sac. Repita, por favor. Cul-de-sac. Tá? Então, não pode ter atravessar. Por quê? Porque aquele pedaço, aquela faixa que foi deixada nesse loteamento novo, entraria numa outra faixa do Jardim Natália do Alto dos Pinheiros, que também tinha uma faixa de área verde, ou seja, plantio. Então, a comissão trabalhou importante nesse projeto. O jeito que estava do executivo daria entendimento que poderão a quem? A qualquer modo, a qualquer momento, a qualquer instante, abrir, por exemplo, essa rua, essas ruas, esse cul-de-sac da 13 de maio. Amanhã ou depois, se alguém resolver, algum prefeito, atravessar ali a área verde da Polícia Ambiental, ali onde é a base da Polícia Ambiental, e atravessar o bosque lá para o Eldorado 1. Entendeu? Então, essas ruas que tem cul-de-sac poderiam e podem, do jeito que estava, ser alterada a qualquer momento. Com essa emenda, e por isso que eu quis discutir agora na emenda e não somente no projeto, porque eu faço votos que essa emenda seja aprovada nesta casa, passa a ter, desde que comprovado, o interesse público. Então, ou seja, não vai ser mais a bel prazer do governante a abertura, ou bel prazer, porque no momento em que o projeto é aprovado, ele tem que ser respeitado, porque ele tem um certificado, o Grapoab. Então ele passa a ter que ser respeitado e não pode ser alterado. A única pessoa que pode alterar é o Poder Executivo. Então, agora, desde que determinado. Então, teria o quê? Que emitir primeiro um decreto, provar o interesse público e tão somente depois ter o destino alterado. Seja de área verde para área institucional, seja de área institucional para área verde. Tá? Então, a área institucional permite seu arruamento. A área verde não permite, inclusive por desafetação, porque é crime de improbidade administrativa, haja vista a questão do meio ambiente. Então, apenas para se caracterizar, embora a emenda não seja minha, seja da CCJ, que mais uma vez eu abro um parênteses e parabenizo por esse trabalho, é importante que essa emenda seja aprovada para que o projeto não seja vicioso e não caia, assim como aconteceu na vizinha cidade de Itápolis, numa ação direta de inconstitucionalidade, o MADIM.
Bem lembrado, vereador, lembrando, inclusive, que a gente fecha esse parênteses aí com o acréscimo no inciso 6º de um processo participativo. Aí a gente amplia o leque, inclusive, de participação da população, mediante a presença de audiências, de outros, né, adventos que são necessários para quando se houver uma mudança, ela realmente tenha plena e ampla publicidade, tem o aval, inclusive, da própria população. Eu coloco... Bom, está ainda em discussão a emenda. Mais alguém? Emenda em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela, favorável. Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
A emenda foi aprovada. Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela, favorável. Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Em primeira votação, tivemos a aprovação na maioria qualificada da proposta de emenda à Lei Orgânica de número 2 de 2022. Não na próxima sessão, na outra subsequente nós teremos a segunda votação. Bem, não havendo mais nenhuma matéria na ordem do dia, nós passamos à explicação pessoal desta noite. Alguém se inscreve para a explicação pessoal? Nenhum vereador inscrito para a explicação pessoal e nada mais havendo para tratar, eu dou por encerrados os trabalhos do Poder Legislativo desta referida sessão e convoco os demais vereadores e vereadoras para a próxima sessão a ser realizada no dia 23 de agosto, às 19 horas. Quero agradecer a presença de todos, ao público presente, às pessoas que nos acompanharam pelo rádio, pela internet. Tenham todos uma boa noite.
Boa noite.
Amém.